muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, pra variar, e eu tô muitíssimo bem acompanhado com áudio e vídeo dela, Grécia Augusta.
Hello, hello, hello. Oi, gente. Voltei, tudo bom?
Hello, Grecinha. Sabe o que eu quero saber de você, Grécia?
Ai, o quê?
Um número de 1 a 150.
Pô, 69.
69, Grécia. Se você pudesse voltar no tempo pra mudar alguma coisa do seu passado, o que você mudaria?
Caralho, velho, sério? Você vai meter essa agora?
Na bucha, sem enrolação, sem enrolação.
Ai, nossa. Eu acho que talvez eu teria terminado uns namoros antes, entendeu?
Pra às não... vezes a gente tenta, né, forçar uma barra pra preservar um relacionamento.
É, acha que a pessoa vai melhorar. Porra, não vai não.
Isto não existe, né?
Exatamente.
Isso não existe mesmo não, Grécia? Ninguém muda por causa de um amor?
Eu acho que você pode melhorar, mas mudar.
Você
pode piorar também, né?
Meu primeiro namoro meu primeiro namoro foram 12 anos, né? E eu passei quase 10 deles prometendo que eu ia parar de fumar. Olha então. Aí. A gente se engana, porque eu acreditava nas minhas promessas, né? Nunca foram cumpridas. E além de Grécia Augusta, que fala aqui com a gente diretamente de Sorocaba, no interior de São Paulo, é isso?
É mesmo, isso aí.
Além de Ivo Neumann, este que vos fala aqui em Vila Velha, a Niterói de Vitória, capital do Espírito Santo, a gente tem também quem deveria estar do outro lado do Oceano Atlântico, mas na verdade está deste lado de cá do Oceano Atlântico, curtindo férias, Charles Peixoto.
Olá, pessoal, jovens e mamãe, vocês estão bonzinho?
Eu tenho uma sugestão para você, o Charles. Responde assim, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
Bom Fala dia, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
Ah, garoto, é isso, galera. Quero que o Charles fale um número de 1 a 150, sem ser 69 pra gente.
13.
13, número 13, um número marcante. Charles, qual você acredita que seja a primeira impressão que as pessoas têm de você?
Ó, eu tinha que estar do lado de lá pra saber, né?
Não, mas você já conheceu várias pessoas, você já tem uma ideia da primeira impressão que elas fazem, pô.
Ah, eu acho que eu sou um grande filho da puta.
Por quê? Você faz...
De primeira impressão?
Você faz maldade não. com as pessoas? Cara.
Eu acho que eu tenho uma cara porta nojenta, não, eu não sei.
Depende. Nossa, da Charles, onde, né? Que triste você pensar isso de você.
Eu acho que ele tá querendo elogio, Grécia.
Eu também acho. Eu ia falar assim, Charles, imagina, você tem mó cara de gente boa, mas aí agora eu não vou nem...
Eu acho que a pessoa vai bem até me conhecer mesmo, até conversar comigo.
Então, a primeira impressão é boa, então, né? É positiva.
Exato.
Eu acho que eu tenho cara de trouxa, né? Que eu sou aquele rapazinho, assim, com a cara de bom moço. E aí acho que as pessoas tentam... Vamos lá, não sei. Pô, essa pergunta é difícil pra caralho, tem outra, não?
Bom, eu vou responder pra você. As pessoas que te conhecem, Charles Peixoto, a primeira impressão delas é que o senhor é um burguês safado, é isso. Pele branca, olhos claros, essa estirpe elegante de um aristocrata. Todo mundo tem certeza que você é burguês. Então...
Se não, filho da puta, não é descrição perfeita?
É isso, tá respondido aí.
Bom.
Só pra vocês saberem, essas perguntas fazem parte de um longo questionário que tá no nosso website, treta.com.br, que é a postagem que eu fiz lá, 150 perguntas para conhecer melhor uma pessoa. Isso é uma lista feita pelo site Update or Die, baseada numa pesquisa científica, né? Cientistas elaboraram um questionário com algumas perguntas para poder acelerar o processo de duas pessoas se conhecerem e, quem sabe, se apaixonarem. Então, inclusive, eles conseguiram fazer em laboratório duas pessoas no experimento se apaixonar uma pela outra. Estão casadas até hoje, reza a lenda. Então, essas 150 perguntas servem para você conhecer melhor as pessoas, por isso eu trouxe aqui para também conhecer melhor vocês, né, o público do Treta e conhecendo melhor. De vez em quando eu vou sacar uma pergunta aleatória dessa lista aqui para vocês responderem de bate-pronto, beleza?
Boa.
Então, gente, dito isso e também dito que quem assina o Treta lá no picpay.me/treta e lá no apoia.se/treta recebe semanalmente no seu e-mail os episódios semanais exclusivos para assinantes com as nossas histórias proibidonas, né? Foi ao ar recentemente a história da ninfomaníaca virgem e também a história da minha treta com o Kibe Louco, né? Então muita gente me pergunta aí por que a gente tem essa rixa. Eu contei tudo lá para os nossos assinantes. Olha aí, uma fofoca quente dessa por apenas R$4,20. Você assina, é R$4,20 por mês. Mas a partir do momento que você fez a primeira assinatura, você já ganha acesso a esses episódios, mesmo se cancelar. A gente no Treta é muito generoso. Beleza, galera? E vamos então pro nosso escopo, né? Qual que é o escopo dessa temporada aqui, desse podcast? É responder grandes tretas da humanidade, né? Grandes questionamentos que estão bombando no Twitter. Tretas que fazem as pessoas se degladiar nas redes sociais. A gente vai aqui debater civilizadamente, com muito amor, com muito carinho. E aí, gente, hoje a nossa roleta de temas tem as seguintes opções. Número 1, política e sociedade. Número 2, política e sociedade. Número 3, política e sociedade. Número 4, número 5, política e sociedade. Então, vamos debater sobre política e sociedade, beleza?
Eu acho que eu quero o número 3.
Política e sociedade. Muito bem, Grécia.
Muito bem.
Vamos lá, Grecinha. A gente teve aí um fenômeno extraordinário recente que acabou sendo obliterado, eclipsado ligeiramente por tanta loucura que está acontecendo nesse país de meu Deus, né? Nesse mundo de meu Deus, nesse primeiro trimestre aí de 2022. Eu tô falando dela, a maravilhosa Anitta, orgulho nacional, né? A gente já debateu aqui sobre o preconceito com funk, a gente já debateu sobre a apropriação cultural, né, da Anitta ser uma mulher branca e ser tida como grande ícone das funkeiras brasileiras, sendo que ela não é a primeira nem será a última, né? Mas o que tá pegando agora é que a Anitta atingiu o topo das paradas internacionais com a música Envolver e o brasileiro, né, entrou nessa campanha, tinha gente deixando a música tocando em loop 24 horas por dia para dar o stream no Spotify, né? Uhum. E conseguimos chegar lá, a Anitta atingiu o topo, já foi desbancada por alguma outra moda passageira, mas a gente sabe que isso representa muito, né? Ela chegou lá e tem potencial para retornar ao topo. Porém, saiu uma matéria, acho que na revista do Coachella Festival, né? Saiu uma matéria associando uma fala da Anitta, que disse que o brasileiro quer transar e ser feliz, e disse que a Anitta incentivava o turismo sexual. Eu fico um pouco perplexo, né, com essa acusação. Eu queria que Grécia desse seus 20 centavos pra gente, sua opinião sobre esse assunto. Ponderando, né, o mérito da Anitta de realmente atingir o topo, a consistência e a capacidade dela de ser uma estrela internacional, né, de finalmente atingir esse público internacional, e essa reação aí de puro recalque gringo, né, querendo associar este país abençoado com uma certa luxúria, uma certa sensualidade, né, o apelo do turismo sexual. Fala pra gente, Grecinha, o que você andou discutindo no Twitter sobre isso?
Ó, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar é disclaimer, eu não sou fã da Anitta, tá? Então, já sei que vou ter hater me enchendo o saco depois. Mas é verdade, eu não sou fã dela.
Eu vou só fazer um disclaimer que combina com o seu. Eu sou fã da Anitta, beleza? Aí ficou combinado. Olá, tá assim.
Então vamos ficar combinados assim. O que que eu acho? Que ela é uma puta cantora mesmo, sabe?
Tipo, você falar puta cantora é meio malicioso dentro do tema que a gente tá debatendo, né?
Não, mas ó, vamos lá. Eu acho ela uma cantora incrível mesmo. Eu acho que ela acerta muito nas coisas que ela faz. Ela tem uma visão empresarial do trabalho dela que muita gente que entra na carreira artística, né, principalmente de música, que não tem. Então, cara, nisso eu não vou nunca falar mal. Jamais. Porque eu acho que a menina tem visão.
Perfeito. Não tenho que debater sobre o empreendedorismo da Anitta.
Sobre isso, não tenho que debater. Não mesmo. Assim, ela rala, ela trabalha, dá pra ver que ela tá fazendo muita coisa, ela se esforçou pra aprender outras línguas, e ela fala do jeito que ela sabe, e ela vai, ela cava parceria, entrevista, aparece em vários lugares, ela realmente tá se colocando de uma maneira que a gente não vê outros artistas brasileiros fazer.
E se posicionando, né? Junto com isso, né?
É, isso.
Se posicionando politicamente contra o Bolsonaro, que eu quero dizer.
Isso, é. Então, mas aí agora entra a seara do que eu acho.
Ok.
Muito do que ela faz realmente é estratégia. Então, pra mim, como eu vejo de fora, e eu tenho essa minha visão, né, de pessoa negra, mas também de pessoa assessora de imprensa, eu vejo muita inconsistência nas coisas que ela faz, apesar de ela fazer muito. Exemplo, a coisa da apropriação cultural pega, e pega mesmo. Eu acho que ela faz isso, ela fez muito antes, agora como ela tá fora, então ela dissociou um pouco essa coisa, mas ainda dá pra ver alguma outra coisa que ela fala.
Explica o que você chama de apropriação cultural para os ouvintes.
É, não, só para... Ó, vamos lá, só para eles entenderem. Não sei se vocês vão lembrar, quando ela lançou aquela música Vai Malandra, que ela tá na favela.
Isso.
Ela tá com um super bronzeado, não sei o quê, nananã, aquela coisa toda com trança.
Bronzeado feito de fita, né? Fita isolante.
Isso, exato. Na laje, né? Que é um negócio super famoso do Rio. E aí o que acontece? Quando ela começou aí a fazer pro clipe todo, ela parecia uma mulher negra, parecia entre aspas, porque ela tava com trança, ela tava... Era outra vibe, gente. O que que rola pra mim? Que a hora que ela aparece no tapete vermelho pra receber um prêmio, alguma coisa assim, ela tá embranquecida, tá? Tipo, é outra coisa. Isso faz parte de estratégia. Ela tá errada no que ela tá fazendo? Eu acho que sim, mas ela tá lá fazendo o rolê dela, ok? O que eu acho que, assim, muita coisa do que rolou também com Pink Money, que é pra falar de LGBT, surfar na onda, teve um momento também que ela falou que ela era bi, depois falou que não era, e ficou um negócio meio assim. Então, assim, a gente sabe que todas essas coisas que são lançadas, elas são feitas pra causar alguma coisa na mídia. Não é de graça. Quando você falou, Ivo, agora, que o Coachella, a revista do Coachella se aproveitou, não foi recalque, cara, não foi recalque. Aquilo foi estratégico. Eles cutucaram, falaram algo ruim, porque eles sabiam que isso ia reverberar. E é o famoso falem mal, mas falem de mim. Isso é estratégia de comunicação. Isso não deixa de ser estratégia de comunicação. Pode não ser mais inteligente? Pode. Mas é uma estratégia. Então, assim... É
pra vender revista, entendeu? Tem que ser um sensacionalismo, né?
Pra vender, cara. É pra vender, exatamente. Isso é o famoso bait.
Trouxe a Anitta na pauta pra conseguir entrar no trend, não é isso?
Exatamente, porque ela é uma pessoa de pauta.
Que é
ela...
mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, né?
Exatamente o que a gente tá fazendo agora. Porque ela é uma pessoa que vai entrar na pauta, ela é uma pessoa procurada, ela é uma pessoa que as pessoas querem saber dela. Então... É, pra mim, a grande questão desse rolê todo, dessa tour toda que aconteceu agora, que ela saiu falando, pegaram um quote dela falando sobre isso, o negócio tiraram do contexto, e aí ela falou que ela não gostou porque ela deu uma entrevista de 2 horas e só pensaram isso pra poder chamar atenção. Então, assim, é tudo errado, sabe? Como jornalista, né, com a minha informação, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico puta, porque... É, ao mesmo tempo que eu sei que talvez um jornalista sério queira fazer uma pauta legal e ele queira vender alguma coisa legal, mas de repente o que ele pensou, o editor dele vai falar assim, não, mas e se você usar esse pedaço aqui que ela fala de turismo sexual, vai dar muito mais pedal. Então, assim, é tudo muito complexo, é tudo muito complicado. Eu achei ruim, claro, toda essa questão, mas o que eu fico puta... mesmo, é que tudo isso vira pauta pra bolsominion.
Exato.
E assim, tipo, todos os bolsominions do Facebook e além, e WhatsApp, estão falando que ela é indecente, que ela é não sei o quê, que ela não sei o que lá, entendeu? Tipo, eu já vi, já, né, que eu trabalho com mídias e trabalho com redes sociais, Eu já vi gente reclamar que fulana usou uma música da Anitta, sabe? Tipo, nossa, mas você usou a música da Anitta no Reels. Isso é indecente. Oh. É, ela tá, sabe, falando merda, não sei o que, tipo... Chegou nesse nível de coisa.
Vê, por um lado, a gente vê, né, que a Anitta se aproveita do seu, digamos assim, da sua etnia fluida, né? A Anitta é igual eu, ela é branca quando quer, preta quando quer. É só uma questão de conveniência. Ela se aproveita disso aí. E, assim, não dá pra dizer que isso é culpa da Anitta, né? O que ela fez foi batalhar uma posição e conquistar. Não é culpa dela que milhões de outras mulheres pretas, funkeiras, tão boas quanto ela, ou até melhores, não tem a mesma visibilidade. Mas o mérito da Anitta existe.
Exato.
E ao mesmo tempo também ela tá tomando porrada, né? Por ser mulher, por ser brasileira, por agora tá se posicionando contra o Bolsonaro. Tudo isso, né? Vira, ah lá, o que é essa esquerda aí? É só essa putaria e essa pouca vergonha. Concorda, Charles Peixoto?
Olha, é mais ou menos. Eu vou dar a minha visão de praticamente um estrangeiro, certo?
Beleza.
E aí vou tentar conectar com a de vocês de alguma forma. Primeiro, no espectro da pele, a Anitta não é branca. E aqui e fora, ela também não é branca. Ela é, no máximo, latina.
Sim.
E, gente, latino é preto. Lá fora, latino não é branco, sacou? E é aquela coisa da pele parda, da pele brasileira. A nossa pele, ela é uma mistura, certo? Uhum. Sendo uma mistura, ela não vai ser branca. Ela não vai ser interpretada por ninguém fora do país, por nenhum desses ditos brancos, porque todos são misturados no final das contas, mas nenhum desses ditos brancos, ela vai ser chamada de branca. Então eu acho que a gente perde lá fora, tá? Um pouco essa coisa de apropriação e tal, e acho que isso vira uma discussão muito mais interna, porque aqui a gente tem 50 tons de cinza quando a gente fala de pele e tal, é aquela coisa.
MC assim. Tati Quebra Barraco, MC Carol e tantas outras aí, pra Anitta falar que é a primeira funkeira mulher, né, do Brasil, calma lá.
Isso. É, e tem a Valesca, quer falar de branca, chama a Valesca.
Que também não é branca.
Sim.
Que, enfim, mas passa de loura. Outro ponto, ela, isso já foi uma discussão que eu tive com a minha mulher durante dias, porque ela não entende os movimentos, né, sociais que acontecem dentro do país, ela não entende que a Anitta valoriza, apoia, endossa, levanta, carrega vários desses movimentos numa coisa só, e aí vai entrar o Pink Money, vai entrar o empoderamento feminino, vai entrar mais o quê? O movimento da música, que todos eles são movimentos marginais, entre aspas, né? Estão fora dessa nossa sociedade machista. O que é ponto para a Anitta, de todas as formas possíveis. Porém, ela vai esbarrar nas mesmas questões, nas mesmas propostas que as outras cantoras que estão nesse segmento aí. Se a gente olhar bem, a Christina Aguilera, vamos dar mais uma aí, a Shakira... A Beyoncé...
É o bom e velho machismo, né?
Todas essas, independente do tom de pele, da nacionalidade, de onde elas virem, estão trabalhando com um erotismo ou com, de alguma forma, com o corpo. E quando a gente trabalha com o corpo, a gente está suscetível a ser julgado. Ah, eu sou um artista e eu tenho uma performance com o meu corpo onde eu trabalho nu. Podem me chamar de viado, podem me chamar de piranha, podem me chamar de qualquer coisa só pelo fato do meu corpo estar nu, mas eu estou tratando arte, estou tratando um tema de preconceito ou um tema, enfim, que envolva qualquer coisa ou dizer... Tá, gente, estamos falando de gente que não consegue alcançar aquele ponto da arte ali. Quando eu falo de música, que teoricamente era para ser algo mais digerível, mais fácil de você entender, a pessoa vê uma mulher semi-nua, até ela entender que aquilo ali é uma forma que ela tem não de vender o corpo, mas sim de se valorizar ou gostar do que tem, ou de se aceitar, fica complicado, porque às vezes aquilo não dialoga com ela, e principalmente quando a gente está falando de imprensa estrangeira, que não passa por esses mesmos pontos, por essas mesmas lutas, por essas mesmas necessidades. E aí quando a gente traz uma discussão de fora para dentro, quem é que vai comprar essa discussão? As pessoas que pensam de uma forma mais parecida com o que está sendo abordado, ou julgado, ou apontado. E aí, meu amigo, no Brasil, tudo aparentemente vira uma discussão política. Tem uma semana que eu estou aqui e eu não consegui finalizar nenhuma conversa até agora, principalmente se for com um taxista, sem chegar no ponto político da coisa. Ou, sim. Enfim, hoje eu tava conversando com uma senhora que tava fazendo um suco na rua e tal, e de repente a conversa virou política, eu não percebi. Eu não percebi aonde que ela virou, onde que ela curvou, e por um acaso ela tava falando bem do Lula pra um cara que também é de esquerda, e a gente deu as mãos, se abraçou e tal, sim. Ai meu Deus. Mas podia ser como no táxi, onde o cara... É, às vezes o cara tem toda a razão, e só pelo fato dele abraçar um movimento político diferente do meu, eu já fiquei com raiva dele.
Se uma pessoa me parar na rua pra falar de Lula, eu vou ficar com raiva dela, mano. Não quero conversar sobre Lula na rua. Exatamente. Porque a gente pode tomar um tiro, mano.
Exatamente. E sinto uma agressividade muito grande aqui em torno dessa conversa. E no fundo, acho que tudo isso estava planejado. Acho que essa é a estratégia eleitoral da direita esse ano, é apostar o dobro. É aquele all-in no poker, onde você já não tem mais como pagar as fichas, não, você aposta tudo, uhum. Sabe? E acho que a gente tá pagando, tá entrando em qualquer discussão para reforçar o nosso posicionamento político, seja ela do leite, da dança e tal. Agora, o que a gente tem que às vezes dar um passinho para trás e observar? Temos ali uma mulher se esfregando no chão, com uma frase caliente, uma frase quente, dentro de um ritmo que normalmente são de músicas mais picantes, percebe? Uhum. E como é que a gente não vê isso de fora como algo erotizado, como algo sensual? Eu não sei explicar. Eu tive um trabalho, gente, para explicar isso para minha mulher, que é militante feminista no país dela, dentro das lutas dela, dentro das guerras dela, e ela vê aquilo de uma coisa, de uma forma que ela não consegue compreender como que aquilo conecta com a mesma luta dela lá, percebe? Ou como que, de alguma forma, aquilo não seja uma erotização, uma coisa próxima disso. Você está vendo que o meu discurso aqui provavelmente é muito próximo de quem discutiu com a Grécia hoje. Só que como eu não tenho a necessidade de vencer a Grécia numa discussão, porque eu não tenho que reforçar o meu posicionamento político, a gente consegue conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto.
Sim.
Não é isso, Grécia? Se além de tudo isso eu ainda fosse Bolsonaro, uma hora eu ia parar essa conversa aqui e ia começar a falar que a Grécia não vale nada, que a Grécia é isso, que a Grécia é aquilo, e agora, aí sim, saio totalmente da conversa, que é sobre a Anitta, e entro na conversa sobre a Grécia, sobre o partido político, o posicionamento dela. Isso tá escroto aqui, tá bizarro, é assustador como é que a gente chegou nesse ponto da vida, percebe?
É, na verdade, essa discussão política de valores, né, não política eleitoral, mas sobre valores, ela sempre existe, né? Sempre vai ter uma polêmica.
É, mas eu não te batia, né?
Exato, agora a polarização está acirrada, as pessoas tendem muito mais a querer se filiar a lados, eu percebo isso, né? Quando rolou o negócio do Will Smith... A maior preocupação das pessoas era, ó, sou team Will Smith. Ah, sim. Sou team Chris Rock. Ah, aprovei. Ah, desaprovei. É meio que a urgência de você ter que se posicionar, né? Pra poder ser confundido com um bolsominion.
Se eu tiver certo, eu posso agredir você que tá errado? Não faz sentido. Não tem como ser time Will Smith. Enfim, não vamos entrar nessa de novo, né?
Enfim,
semana.
Eu quero saber o seguinte, Charles. O mundo está sendo justo com a Anitta? Você
acho
acha que sim?
Acho que o mundo não pode estar na posição de ser ou não justo com ninguém. Eu acho que as pessoas podem comentar o assunto, mas elas não têm capacidade de falar se isso está certo ou está errado.
Você acha que a crítica é válida? Ela é uma brasileira vendendo sensualidade, então realmente dá para se dizer, dá para se fazer uma associação com essa propaganda do turismo sexual.
Eu acho que é demais. Eu acho que é porque é demais. Associar, e isso é a mesma coisa que eu, sei lá, que eu falar que a Beyoncé, porque ela tem uma performance onde ela ajoelha no palco e balança a cabeça, ela tá fazendo uma associação com exorcismo ou com possessão demoníaca. Ou que a Madonna, sentada num trono, com quatro caras de cueca em volta dela, esteja fazendo também associação ao turismo sexual norte-americano. Não cabe a gente julgar isso. Aquilo é uma performance musical e acaba ali. Não acaba porque tem uma mensagem. Olha, tem uma mensagem, mas aí fica a seu critério desvendar essa mensagem. Eu posso achar que não. Eu posso achar que aquilo ali é uma libertação para minha. Alguma coisa que dorme dentro de mim. Eu quero poder me expressar. Eu tenho uma dificuldade, sim, de movimento. Não sei.
Isso é a percepção do outro, né? Exato.
É a percepção. Teve um coleguinha lá no Instagram do Treta que ouviu a conversa nossa com o Sasha, ok? E ele fez uma questão da... Ah, vocês acham que o Sasha tá dizendo ali que não existe, que é fake news a questão do nazismo lá na Ucrânia, mas e o movimento X? Eu falei, olha, eu acho que o Sasha disse, ó, vou dar a minha interpretação, eu acho que o Sasha disse que existe todo tipo de gente naquele lugar, certo? E se a gente trouxer isso para nossa realidade e houvesse uma guerra aqui hoje, do Brasil contra a Venezuela, vamos pensar
também
assim.
Também tem altos nazismo no Brasil, né?
Existiriam milicianos, eu nem falei de nazismo, existiriam milicianos que entrariam na batalha e a gente não pode chamar o brasileiro de miliciano por conta disso, certo? Tendo pode, esse cenário, pode. Onde você entende que existe todo tipo de pessoa, aí eu acho que cada um tem o seu julgamento, a sua forma de ver a coisa, mas isso tem que ser particular. Quando eu extraio esse julgamento de mim e jogo ele de volta para a sociedade, eu tô, às vezes, fazendo perjúrio, eu tô, às vezes, ofendendo.
O seu exemplo alguém. Foi bom, rapidinho, só um parênteses. O seu exemplo foi bom porque é justamente isso. O Sasha estava falando enquanto um ucraniano, conhecedor de toda a diversidade do país dele, ele não fala, ele acha errado a afirmação de que o nazismo está correndo solto lá.
Exato.
Ele acha errado. A gente que está de fora, a gente olha o nazismo correndo solto lá, a gente fala, olha, o nazismo está correndo solto lá. Então, assim, é uma questão justamente. Eu acho que brasileiro, a gente pode até querer dizer, ah, Brasil não é tudo miliciano. Mas se eu tô ali na Argentina e eu tô vendo essas cenas lamentáveis que a gente está vivendo aqui, eu ia falar, ó, Brasil é tudo miliciano, mano. Entendeu o que eu quero dizer?
Mas não tá um pouco errado? Tanto esse generalismo, quanto eu...
São perspectivas diferentes, mano. São perspectivas de dentro e de fora. Eu acho isso tudo válido. Contanto que você saiba que uma é de dentro, outra é de fora.
Deixa eu trazer agora, então, uma coisa mais escrota. Hein?
Só pra esclarecer pra galera, o papo com o Sasha que o Charles se referiu aí... Charles, por favor, você tá meio prolixo novamente, tá? Temos uma roleta pra girar. O papo com o Sasha que ele se referiu aí é o episódio Guerra na Ucrânia, tá? Treta Podcast Guerra na Ucrânia. Procura lá pra você ouvir. Caso não tenha ouvido, a gente conversou com um ucraniano que vive em Angola. E ele tava contando lá sobre a família dele, como ele vê a situação política e tudo mais. Encerra o bloco aí, Charles, vai.
Tá, não é um pouco do que aconteceu com o menino Monark lá, onde ele não teve responsabilidade na hora de puxar um tema complexo, extremamente escroto, mas ele puxou um tema, não numa roda de bar, mas sim para 400 milhões de pessoas assistirem, não falta responsabilidade nele, falta um pouco de responsabilidade em todo mundo na hora que eu pego e falo, ah, no Brasil só tem miliciano, ou na Ucrânia todo mundo nazista, é esquisito. A gente não pode fazer isso, principalmente num veículo de comunicação, é bom...
Aí... Eu tava pensando sobre isso, tá? Sobre a conversa com o Sasha no episódio da Guerra na Ucrânia e o que tá rolando agora com o Castagnari, tá? Nesse episódio da Guerra da Ucrânia, e até eu tava super baixo astral, a gente tava vivendo no calor de descobrir que tá acontecendo uma guerra no mundo, né? Que poderia escalonar pra Terceira Guerra Mundial, que poderia virar um inverno nuclear a qualquer momento que um desses caras perdesse a paciência, né? Ou perdesse as estribeiras. Enfim, a gente estava todo mundo muito tocado e o nosso convidado estava falando da perspectiva dele. Então ele, inclusive, pediu doação para o exército ucraniano e tudo mais. Existe uma parte da esquerda que defende que quem está se defendendo, na verdade, é a Rússia, né? Isso é uma perspectiva bem diferenciada e eu procuro me informar sobre tudo que as opiniões divergentes aparecem. Mas o Castagnari fazer um vídeo em que ele tem um posicionamento bem direcionado, né, e ser contestado pelas pessoas de humanas, por estudantes, por de ciências políticas, por que ele não colocou as fontes, né, da onde que ele tirou isso que ele está dizendo? Essa nova polêmica que está aparecendo aí, ela só acontece porque o Castagnari tem uma audiência massiva, né? Acho que a responsabilidade ela é proporcional a isso também. Então, enquanto a gente tem nossos poucos milhares de ouvintes, a gente não está sendo cobrado por, sei lá, dar o outro lado da história. Então, né, a gente é um podcast de papo de bar aqui. Mas, na hora que um cara que tem milhões de audiência vira e fala, não, deveria existir um partido nazista no Brasil, ele tem que ser responsabilizado porque ele vai criar uma avalanche de reações muito maior, né? E é isso que eu tenho a dizer sobre Monark e sobre a treta do Castagnari. Grécia.
É, isso aí.
Grécia tá chorando. Gira a roleta então, Grécia.
Ah, gente, é foda. Esse assunto é foda, porque é muito, muito complexo. Mas vamos girar a roleta aí e vamos para o número 1, política e sociedade.
política e sociedade. Grécia, essa semana teve um escândalo que não foi do governo Bolsonaro.
Ora, ora.
Essa é a headline. Olha aí, um escândalo que não é ligado à família brasileira.
Tá.
Família imperial brasileira. O que, que aconteceu, Grécia? Uma revista, uma agência de jornalismo, né? Agência pública, muito respeitada, publicou uma reportagem, um levantamento que eles fizeram de alguns perfis de redes sociais que faziam publicações de memes, né, com muitas opiniões políticas, principalmente na época que teve movimentação dos entregadores de aplicativos, né, o famoso break dos apps, foi um movimento grevista aí dos entregadores que eclodiu aí quando começou a pandemia, né, e as coisas começaram a apertar. Surgiu a figura aí do Galo de Luta, que é o líder dos entregadores antifascistas, de quem eu tenho algumas coisas a falar mais adiante nesse episódio. Mas o resumo da história é, o iFood estava pagando uma agência de publicidade para postar conteúdo não assinado, né, para fazer uma guerra de memes, uma guerra memética, para vender a opinião de que não, carteira assinada não, nós queremos ser empreendedores mesmo. O iFood é meu senhor, é meu pastor e nada me faltará. Então assim, o iFood estava pagando a agência de publicidade para publicar conteúdos contra o movimento político dos entregadores, claramente boicotando tudo aquilo ali, e vazaram agora as conversas de WhatsApp dessa galera dessa agência. Nossa. Então foi tudo pro ventilador, e o que é muito pior do que tá tramando contra o trabalhador brasileiro, né? Eles são publicitários paulistas, então eles falavam tudo em gíria, tudo misturando inglês, tudo com aquelas palavras dos chavões corporativos
que ninguém aguenta mais. Mind de 7,
a call, o job, a call. Tudo isso. Então, Grécia, eu quero que você me responda como eu faço para boicotar o iFood, sendo que eu peço 3 a 5 vezes por semana.
É uma merda, cara. Sabe o que? Eu vou contar o que aconteceu comigo com esta, com este aplicativo em específico.
Vamos lá.
Faz tempo que eu uso o aplicativo. E assim, em termos de praticidade, ele é ótimo. O cardápio tá ali. Você vê quanto tempo vai demorar, você vê se tá aberto ou não. Lindo, ok. O que aconteceu? Nos últimos 3 meses, eu vou comprar alguma coisa e a hora que eu vou olhar para pagar, meu pedido tá duplicado. Do nada. Do nada. Não fui eu que dupliquei, o próprio aplicativo duplica.
Já aconteceu comigo, tá? Só para te dar um apoio aqui.
Aconteceu com o meu cônjuge, aconteceu com um amigo nosso que mora aqui do lado. E teve um dia que já tinha acontecido comigo também de duplicar, mas eu nunca cheguei a pagar, né, a comprar realmente duplicado. Eu comprei burrito, e burrito aqui, pelo menos no lugar onde eu comprei, não era, digamos assim, barato, né, então era R$35 o burrito, então deu R$70 a conta.
Certo.
Eu pedi 2, quando eu olhei para pagar, tinha 2, quando eu paguei e chegou aqui em casa, tinha 4.
Foi 2 vezes o seu pedido de 2.
Exatamente. E aí que deu R$140. E aí, assim, tipo, eu tentei falar com eles falaram que não era um erro deles, eles, tipo, cagaram pra mim. Eu coloquei isso nas redes sociais, nas minhas páginas, e vi que uma porrada de gente tem a mesma queixa. Você tá comprando lá, coloca o negócio, pam, aparece duplicado.
Duplicado.
É. Qual que é a treta maior pra mim? Pelo menos onde eu moro, aqui em Sorocaba, se eu mando mensagem no local pra comprar alguma coisa, eles falam, não, é só no iFood. Ou, tipo, ah, a gente não entrega, é só o iFood. Ah, não sei o que, é só o iFood. Então, assim, os lugares aqui ficaram reféns do iFood e a gente acabou ficando também, né? Eu tentei diminuir depois disso, como dizer, porque eu fiquei muito chateada, sério, eu chorei de raiva. Eu falei, não, eu vou diminuir, pelo menos, era que toda vez que eu for comprar, se eu for comprar, eu vou olhar, tipo, 1000 vezes pra ver se não tá sendo duplicado. E aí, essa semana, a gente pediu, eu não sei o que a gente pediu, tipo, não estamos pedindo sempre, mas eu pedi alguma coisa e a hora que eu tava olhando ali, tipo, que ia pagar, pum, duplicado. É uma merda, né? Porque eu realmente fiquei refém, porque muita gente falou assim, ah, você tem que excluir o aplicativo, não usa mais, pede direto no local. Eu achei, acho que 2 lugares aqui em Sorocaba que você pode comprar, a não ser que você vá de carro e vá buscar, Mas
perdeu
meu...
um pouquinho a função, né?
É, exato, exato. Então, assim, tipo, é, exatamente, é delivery. Eu tô precisando que chegue em casa. E isso. Até então, eu também não tava com carro. Então, a ideia era realmente chegar em casa. Então, não tinha essa opção. É uma merda. Eu acho isso péssimo. Eu já tentei usar outros aplicativos de entrega. Eu achei horríveis. Tem um outro com a letra R, sabe? De, tipo, rápido.
Horrível.
Cara... É simplesmente horrível. Ele não funciona bem, eu não consigo usar ele direito e, tipo, enfim. Usei duas vezes e, tipo, as duas vezes foram experiências broxantes. Então, assim, é...
É pior ainda, né? Essa que é a conclusão. Quando você busca uma alternativa, é pior ainda. Eu tive essa experiência também.
Isso.
É, mas sobre a questão ética da agência, farias uma assessoria pra fuder com o proletariado?
Velho, é foda porque... Se isso foi. Porque eu realmente eu fiquei. É, dessa treta em específico, eu fiquei de fora, eu não, nem acompanhei. Mas assim, se isso vazou. E mostraram que, né, tipo, eles fizeram isso de propósito mesmo pra.
Sim, vazou as estratégias da equipe de criação.
Então,
discutindo assim.
Cara,
ah,
não tem nem o que falar.
Vamos falar menos motoqueis, a gente tá puxando muito, vai ficar na cara, não sei. Sim. O quê, sabe? Coisas assim.
Não tem nem o que falar. Tipo, a galera é maledicência essa palavra. Não tem outro motivo. É gente ruim.
Então, não tem como defender essa galera da mesma forma que não tem como boicotar o iFood, enquanto ele for a única empresa que presta minimamente, né?
Então, aí que tá. Como é que a gente... esse é o problema. Pra mim é o mesmo problema de, tipo, Uber da vida, né? Uberização das coisas. A gente fica tão refém da coisa e a galera também, tipo, do outro lado, né? Como faz?
Olha,
Charles Peixoto.
Vai, Charles.
Todos aqui, publicitários, teoricamente, jornalistas, comunicadores. Se, e aí a diferença, na minha visão, é muito simples. Se você é autônomo, freelancer, qualquer coisa que você pode controlar os seus clientes ou os seus jobs, tu pode bater no peito e falar, essa conta eu não vou pegar, esse job não vem pra mim. Agora, se você trabalha na JW Thompson, na Zé Social, em qualquer agência onde você tem um chefe e chega o job pra você fazer, você tem que fazer. Tem que fazer. E aí,
é que nem eu atendendo coach, eu sei, eu já passei por isso.
Você tem que fazer o melhor possível e aí, como todo publicitário, ele vai vestir uma fantasia, uma máscara, ele vai virar o motoqueiro, ele vai virar o vampiro, ele vai virar drag queen, ele vai virar o que tiver que virar pra fazer um belo trabalho, porque esse é o trabalho dele. O que tá em questão é um trabalho filho da puta, que é o trabalho de publicidade, assim como é o trabalho do advogado que tem que defender o Beramar, ou que tem que defender a Suzane, ou alguém que fez uma coisa, tentar reduzir a pena, tentar atenuar os problemas e tal. É, boicotar é um assunto delicado, porque para boicotar você tem que levantar o seu traseiro gordo do sofá e ir buscar o produto na rua 10 horas da noite.
Exatamente.
Agora... É a mesma coisa que a gente falasse assim, gente, a Light, a Excelsa, a Copel, sei lá, a empresa de luz da minha cidade agora escraviza crianças no Maranhão para produzir energia elétrica. Vocês vão apagar a luz? Vão deixar de usar a eletricidade? Como é que vai ser essa relação?
Essa responsabilidade nem é nossa, né?
Não sei, é difícil.
Não é a gente que tinha que... Ah, o liberal fala isso, né? É só parar de consumir, irmão. Você que tá financiando essa parada aí. É igual o fumando prensado, né? Você financia o crime.
A gente entrou no esquema que a gente mesmo fez, entre aspas, né? A gente fez os aplicativos de entrega crescerem, a gente fez os motociclistas... se desvencilharem dos seus empregos de entregador na pizzaria do Pedro ou no pastel do Zé e quererem ter
que
essa coisa
tinha,
autônoma.
Né? Não tinha, vamos ser justos aqui, realistas, não tinha. O iFood, a tecnologia que possibilitou esse mercado voltar a fervilhar.
E eles estão com a faca e o queijo na mão, né? E agora? E agora, José? O que fazer? Olha, mais uma aqui do meu dia de hoje. Tô aqui com uma pessoa super ambiental e reciclável e essa coisa toda, e ela me perguntou hoje, e para onde que vai todo esse esgoto dessas casas aqui? Que aqui não parece ter rede e tal. Eu falei, olha...
Você não contou para ela não, né? Não conta não. Falei, deixa o mistério no ar.
O que você vai fazer? Você vai embora? Vai deixar de já estar aqui? Vai deixar de vir? Vai começar a fazer propaganda negativa e todos os empregos que isso gera? E enfim... É
uma... Pra quem não entendeu, só pra traduzir pros ouvintes, Charles, ele acabou de mencionar que uma pessoa que é da Europa veio ao Brasil, está na Bahia e se surpreendeu que não temos saneamento básico, né? Porque é realmente chocante pra alguém que tá acostumado.
Sim.
Vai, continua.
Enfim, o que você vai fazer? O que, que a gente deveria fazer era parar de usar, era cortar a luz, era não vir pra esse tipo de lugar, não financiar essas coisas, mas é o que a gente faz?
Não.
Não é um pouco do que acontece com aquele primeiro assunto? É fácil falar, mas é difícil parar de ouvir a Anitta ou parar de é querer lutar pela sua minoria e tal. É complicado, cara. É complicado.
É o que eu falei, não cabe a gente fazer boicote, mano. Esse tipo, essa função é do Estado, é da sociedade civil organizada, não é do consumidor. Você querer jogar essa responsabilidade de economizar 10 minutos de banho enquanto o agronegócio gasta toda a nossa água, porra. A gente já superou essa ideia, isso. É um conceito despolitizante, desmobilizante. Então, tipo, não cabe a gente deixar de pedir iFood. Cabe a gente, porra, questionar o iFood nas redes sociais, cobrar os políticos de que sejam aprovadas as leis que favoreçam os entregadores, né? Tudo isso.
E olha só, já há leis para propaganda enganosa, já há leis para esse tipo de coisa que o iFood tentou fazer aí no processo. Isso tem que ser penalizado civilmente aí. Ponto.
É, serão penalizados e vai sair barato para eles, a gente sabe disso aí. E fica, por exemplo, olha só, enquanto começou a divulgar essa notícia dessa agência de publicidade, esse escândalo, né, que nenhum telejornal da TV aberta falou sobre, foi simplesmente varrido para debaixo do tapete, aconteceu também do projeto lá da Prefeitura do Rio de Janeiro de lançar um aplicativo de entrega chamado Valeu, que era público, né, era da Prefeitura e repassava o lucro, né, totalmente para os entregadores, né, tinha... assim, práticas menos abusivas, né, para poder ser mais justo com esse fomento estatal. E simplesmente o aplicativo estava sofrendo milhões de ataques, cara. Passou a semana sob ataques hackers para derrubar o serviço, né? Hoje que a gente já sabe que gabinete do ódio é uma realidade, né, que todo esse tipo de coisa no Brasil não é conspiração. Precisa de muito para saber quem tá financiando esses ataques? Não precisa, né?
Mas,
diz o Bolsonaro, não precisa ser muito inteligente, né?
O iFood, ele tem outros problemas aí envolvendo monopólio e proibindo as empresas de terem outros aplicativos, contratos de exclusividade. E vai, é um resumo, gente, do que está acontecendo com os nossos empregos. Daqui a pouco, a gente vai ter que assinar um contratinho dizendo que a gente tem que receber a metade do que a gente recebe, ou senão rua. E aí não. Você vai assinar.
Quando saiu o home office, cara, na maioria das empresas que puderam botar funcionários em home office, o funcionário recebeu aquilo como um presente. Porra, vou poder ficar em casa, não vou morrer de Covid.
Começou a trabalhar muito mais.
E começou a gastar a própria luz, o próprio ambiente de trabalho, o próprio ventilador, o próprio tudo, né? Começou a ficar em casa, trabalhar de casa. Então você passou a pagar pra trabalhar.
Com certeza.
É muito doido.
Com certeza.
O banco, as empresas, né? O banco, no meu caso, as empresas ganharam aí de presente esse aluguel do home office dos seus funcionários, né? Que coisa boa.
Olha, o tempo vai esvair. Vamos abrir outra?
Última rodada, então. É isso. Vamos terminar essa semana. Eu quero que vocês falem muito rapidamente sobre a história do pai que comprou 4 potes de sorvete para a filha.
5.
E o Twitter ficou revoltadíssimo, porque como pode, em pleno 2022, a pessoa ter pai e ainda postar isso nas redes sociais, né? E a outra foi uma mãe que foi barrada porque estava com um filho de 5 anos na porta da pior balada de São Paulo, né? Que é aquele... é um bar que é só um terreno baldio com areia e cadeiras de praia. E as pessoas pagam uma baba para ficar tomando cerveja cara lá nesse lugar. Enfim, a mãe estava com a criança de 5 anos pro aniversário da amiga e não pôde entrar. E essas duas tretas foram muito uma na sequência da outra, então o pessoal já tava misturando, né? Que a criança tomou doce de bate de leite, como é que é? Pote de sorvete. Fala pra mim, Grécia, seu pai compra sorvete pra você e você acha que é possível ter um ambiente em que criança não pode entrar?
Olha,
você acha que essa mãe deveria ter deixado a criança na rua?
Meu pai praticamente adotou uma menina de 28 anos, né? Ela é mais nova que eu. Não, sério. É, mora com ele agora. Então, provavelmente ele deve comprar sorvete pra ela. Tá tudo
mas
bem.
Mas ele adotou mesmo, não? Ele é Sugar Daddy.
Não, né? Sugar Daddy, né, meu amor? Sugar Daddy. Amor de Deus.
Deixa o homem fazer o que ele quiser, gente. Ele já é um senhor, ele sabe o que ele tá fazendo.
A crise de meia-idade é foda, né?
Então. Aí, assim, não sei se ele usa, se ele compra o sorvete pra ela. Pra mim, não, tá tudo bem. Se eu pudesse, eu comprava, mas tá muito caro. Eu descobri já que cada pote R$40.
Caralho.
Né? Então, assim, salário não tá rolando pra fazer isso e meu pai não tá aqui. Meus pais se separaram quando eu era criança, tá tudo bem. Sobre o ser criança ser barrada, eu sou muito contra coisa child free, sabe? A galera que fala... Nossa, mas não sei o quê, né? Enfim, eu acho que as pessoas não tratam as crianças como seres humanos, sabe? Tipo, isso eu fico puta. É, eu tenho dois sobrinhos, então eu sou super a favor de fazer rolês com sobrinhos, com crianças junto. E a mulher ter sido barrada é só um reflexo como a sociedade encara os seres humanos pequenos, entendeu?
É, o mais irônico é, né, que o boteco é pet-friendly, né? LGBT-friendly. Você pode levar seu pet, você pode performar de drag, mas contanto que você deixa seu filho na calçada.
Sua criança não pode, exatamente. O cachorro pode, criança não. Tá tudo bem.
Charles Peixoto, bem rápido.
Paz, vou começar com o da criança, porque o do sorvete eu não tenho moral para discutir esse assunto.
Certo.
Eu acho totalmente esquisito levar a criança para ambiente de droga. Ambiente de música, ambiente de droga.
Era um boteco, fim de tarde, ela só queria cantar parabéns e ir embora. Você acha que a mãe não pode decidir que a criança aguenta o regaço?
Ah, eu não sei.
Ela
foi lá
só pra isso e não pôde entrar, ficou na porta, cara. Isso é meio ridículo.
Tá, bebida pra maior de 18 anos, certo? Esses ambientes e todos.
Sim.
É, a mãe pode levar a criança pra ver um filme. Ainda tem aqueles cinemas pornôs na cidade, vamos supor.
Charles,
que tem.
É pra ser rápido, hein?
A mãe pode levar a criança pra ver esse tipo de conteúdo? Se a mãe pode decidir e tal. Não sei, eu acho que tem algumas coisas que vão além da responsabilidade dos pais.
Eu acho que você forçou um pouco o filme pornô sendo comparado com um boteco que é só um lugar onde as pessoas estão sentadas
bebendo. Todo mundo bebendo, não é um pouco mostrar pra criança que aquilo é, mas se for é assim, normal?
Se for assim, McDonald's vende cerveja, e aí? Entendeu? Tipo,
mas
não faz sentido.
O objetivo do McDonald's não é vender cerveja, é vender sanduíche, né? A cerveja tá ali, às vezes, como uma opção de bebida, assim como vende suco, vende sei lá o quê. O bar, eu não sei, o bar... Acho que se fosse um restaurante ou é um bar...
Então, mas o objetivo do restaurante também é vender bebida, é onde ele mais lucra.
Exatamente, mas é diferente de uma balada. Eu não sei se esse bar é uma balada ou se ele se vende como um restaurante.
Era um bar.
É um boteco da moda e ele quis se isentar da responsabilidade, porque com certeza lá é um lugar onde as pessoas bebem e usam drogas.
Exatamente.
Só que pra mãe, aquilo ali é só um boteco, cara. É igual o salão do McDonald's. A criança não tem essa noção de que as pessoas estão se drogando e etc. A decisão é dela, mano.
A melhor comparação pra mim que eu vi no Twitter falando disso é a mesma pessoa que fala que a criança não pode entrar no bar. É a mesma pessoa que fala que... Ah, mas quer tomar um golinho dessa cerveja aqui? Quer só provar isso pra mim?
Exatamente.
Que é super esquisito também, né?
Então, tipo...
Acho que,
né?
acho que se a gente fizer uma comparação mais próxima... Posso levar meu filho pro festival? Universo Paralelo?
Existe.
Mágico de Oz?
Existe um setor pra cuidar dele, exatamente.
Existe uma política, né? A criança tem que usar um auricular, né? Um tampão no ouvido. E eu acho que quando a gente tá esperando receber um cachorro... uma criança, qualquer coisa, tem uma política para receber. Quando eu não tenho essa política, é melhor a criança não tá lá. Por exemplo, eu não vou permitir um lugar pet-friendly se eu não tenho lugar pro cachorro fazer um cocô, fazer um xixi, se eu não tenho uma comidinha, se eu não tenho uma nada. Aí eu tô forçando a barra. Eu tô querendo que aquilo ali vire um lugar cheio de cachorros sem necessidade. Eu preciso estar preparado. Se eu posso receber crianças na minha rave ou no meu bar, eu tenho que ter um espaço kids, eu tenho que ter uma proteção pro ouvido da criança, eu tenho que ter um ambiente lateral onde as crianças não vão ficar no balcão do bar. Eu acho que eles não pensaram Talvez não, agora eles possam tudo receber, né?
É, exatamente.
É, mas complicado. É tudo complicado. Mas é isso. Eu acho que cabe a galera cobrar esse tipo de investimento, né? Pra não acontecer esse tipo de situação bem escrota. Eu acho que as crianças não são tratadas como seres humanos, como o Grécia exatamente colocou aí. É, e deveriam ter... As pessoas deveriam começar a pensar, né? Que em breve elas crescem, viram adultos, consumidores, trabalhadores. Vamos encerrar esse episódio, por favor?
Vamos.
Arroba treta no Twitter e no Instagram. Arroba Grécia.
Isso aí.
E arroba Charles Peixoto.
Arroba Charles Peixoto.
Valeu, meus queridos ouvintes. Até a próxima semana com mais um episódio tretoso triplo aqui do seu podcast. Um beijo.
Beijo!
E é nóis.
Vai acabar em segundo agora. Tipo, exatamente. Tchau, gente. Beijo.
Valeu.
Treta. Eu estou sentindo uma treta.
É, esse é o lance desse suquinho do demônio aqui, milkshake, né?
Mas isso daí eu não gosto de tomar, porque se eu esqueço isso em cima da pia e eu não coloco água, isso daí vira um cheiro de morte, é horrível.
Mas Grécia, como é que você também vai esquecer de botar água num copo de milkshake? Pera aí, né? Tá parecendo minha
mãe. Não, mulher. Não. Tipo, depois que você tomou, você coloca ali em cima da pia e fala, já lá.
Eu não deixo nada na pia sem água. Eu sou paranoico com isso.
Olha, muito bem.
E tem uma segunda doideira do dia também, que é, eu não fumei nada hoje. Então, vai bater loucamente.
Parabéns. Com whey protein, veja bem que a pessoa é
com
fitness.
Com whey protein. A questão é a seguinte, tem tanto assunto que eu queria falar que eu já desapeguei da necessidade de falar de tudo.
Vamos lá.
Já vamos falar de Anitta, certeza.
Não, essa tem que falar, porque você sabe, né?
E a gente vai pro título. Beleza. E a gente fala das outras coisas. Charles, você tá em position? Você precisa de ir no banheiro, alguma coisa assim?
Eu tô em posição, eu não sei... Eu não sei muita coisa.